Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Nosso convite é você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Além disso, você pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Deus, pedimos a Tua bênção para esse momento onde estudaremos a Tua Palavra. Que o Senhor nos ilumine e o Senhor fale diretamente aos nossos corações para que possamos compreender a Tua vontade, a Tua verdade, compreender aquilo que Tu tens para nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo é uma exclusividade do Novo Testamento? Não. Ele já se fazia presente no Antigo Testamento. E hoje nós falaremos sobre esse assunto. O Espírito Santo, presença e atuação no Antigo Testamento. Pensando na presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, nós veremos que ele está identificado desde as primeiras manifestações do Senhor Deus. Mas perceberemos que a sua atuação ela é notadamente pontual, o que vai diferir da sua atuação no Novo Testamento. Sua presença na criação. A primeira grande obra de Deus neste planeta foi sua criação. Deus é o autor de todas as coisas. Deus é o autor da criação. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo é o braço executor da Trindade. Dessa forma, ele está ativo. O texto diz que ele está se movendo. Jesus Cristo também ele é citado como Criador. Colossenses capítulo 1, versos de 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mas na história da criação, também vemos a pessoa do Espírito Santo. Salmo de número 33, verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Salmo 104, versos 29 e 30. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Como eu disse, o Espírito Santo é um participante ativo da criação. Sua presença na vida de importantes personagens. Nós já falamos que o Espírito Santo ele está ativo no Antigo Testamento, participando até mesmo na criação. Mas a maneira como ele vai agir na vida das pessoas é diferente da maneira como ele vai agir já no Novo Testamento. Vejamos alguns personagens do Antigo Testamento. Josué, veremos em Números capítulo 27, verso 18. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Davi, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versos 12 e 13. Então Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-o e unja-o. Samuel então apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou a Ramá. Vemos aqui a primeira unção de Davi para a futura missão de reinar em Israel. Outro personagem, Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 10, verso 10. Chegando em Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus se apossou dele e ele profetizou em transe no meio deles. Saul aqui, ele foi ungido pelo Espírito Santo especificamente para profetizar. Então, irmãos, o Espírito Santo ele vinha sobre esses indivíduos para que cumprissem tarefas específicas, como eu já disse. E também vemos essa forma de atuação no livro de Juízes, onde certos juízes eles eram conduzidos pelo Espírito Santo para atuar na libertação da opressão do povo em certos momentos. Naquele tempo, a atuação do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, ela era um sinal do favor de Deus. E quando o favor de Deus abandonava o indivíduo, o Espírito Santo se retirava. Foi assim com Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, irmãos, o Espírito Santo no Antigo Testamento atuava pontualmente na vida das pessoas a fim de capacitá-las para situações específicas. Como o Espírito Santo se apresentava no Antigo Testamento? Qual a diferença no Novo Testamento? Bom, nós já introduzimos essa explicação no tópico anterior. Ainda que vejamos as evidências do agir do Espírito Santo nos dois testamentos, observamos que a grande diferença, como eu já disse, é que no Novo Testamento ele passa a habitar permanentemente nos crentes. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Então, irmãos, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nesse momento o Espírito Santo passa a habitar permanentemente em nós. Passamos a ser guiados pelo Espírito Santo, não como no Antigo Testamento, onde a sua presença na vida do homem ela era pontual para situações, para atividades específicas. O Espírito Santo habita permanentemente na vida do crente. Sua presença no plano redentor de Deus. Nós já expusemos aqui que o Espírito Santo ele se faz presente na criação, em ações especiais na vida dos personagens bíblicos no Antigo Testamento e também na história do povo de Israel. Mas não é apenas isso. Essa não é a maneira que o Espírito Santo opera nos dias atuais. A nossa vida cristã, ela passa a existir a partir da obra do Espírito Santo naquele que se entrega a Jesus, pois o Espírito Santo é a fonte de vida espiritual para o convertido. No Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, o próprio Jesus, ele nos ensina que veio para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida abundante é a obra do Espírito Santo. Nesse texto aqui, vida é um apontamento para a vida com qualidade, ou melhor, uma qualidade específica de vida. A referência que Jesus está fazendo é a vida espiritual, de modo que o convertido, ele passa a ser um participante do reino de Deus ao nascer de novo. E esse novo nascimento não é na carne, mas é no Espírito. Evangelho de João, capítulo 3, versos de 1 a 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. O novo nascimento é uma ação direta do Espírito Santo no plano redentor de Deus. A atuação do Espírito Santo na regeneração e conversão do pecador. Nós já dissemos aqui que a regeneração é o novo nascimento experimentado pelo pecador arrependido. Essa é uma transformação miraculosa, onde há uma mudança de estado, sendo deixado o estado de morte e inclinação para o pecado, para uma nova vida espiritual com o Senhor. Essa renovação de vida é operada pelo Espírito Santo, que convence o pecador do seu pecado. João capítulo 16, versos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim, essa convicção das transgressões é o primeiro passo para que o pecador responda ao convite de Jesus com arrependimento. Mateus capítulo 11, verso 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Concluindo então nossa lição, o Antigo Testamento mostra a marcante presença do Espírito Santo desde a criação. O Espírito Santo é aquele que inspira os autores das Escrituras Sagradas, é aquele que conduz os profetas ao cumprimento do seu ofício, ungindo reis, atuando diretamente sobre o seu povo. E ainda hoje ele continua agindo, guiando, orientando, ungindo, capacitando, dando vigor espiritual, tudo isso para a edificação da sua igreja. Que o Senhor complete a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. Pedimos que o Senhor a complete em nossos corações. Pai, muito obrigado pelo teu Espírito Santo em nós, que nos conduz, que nos guia, que nos capacita, que nos leva a uma vida onde podemos testemunhar. Muito obrigado, Pai. Pai, continue cuidando de cada uma das nossas famílias. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.